meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Como sempre, estou ao lado dele, meu amigo, meu sócio, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma semana. Muito assunto legal hoje, vamos nessa.
Isso aí, hoje a gente vai falar sobre mais uma soft skill, que na verdade se mistura muito com uma hard skill, né? Que a gente vai falar sobre pensamento analítico. E para esquentar na Estratégia em Pauta, a gente vai falar sobre as consultorias, como a McKinsey, a Bain & Company, BCG, mas num contexto interessante sobre a guerra de talentos, que assola eles, claro, né? Mas todo mundo também que trabalha nesse mercado doido que a gente está vivendo aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, queria falar sobre a Sandbox aqui para vocês, até porque tem sempre gente nova chegando. A Sandbox é uma escola, como diz nosso sobrenome, de estratégia. E isso significa que aqui a gente tenta ao máximo, faz quase 10 anos, capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Ou seja, com mais foco em resultado, com um pensamento analítico, como a gente vai falar hoje, bem calibrado, para gerar valor, né? Para clientes, para os negócios, para a sociedade como um todo. Então, esse trabalho envolve muita coisa e a gente tem curso para todo lado, né? Desde que a gente trate com uma forma estratégica de pensar, todo tipo de curso aqui vale, especialmente coisas ligadas a data intelligence, a metodologias criativas, a estratégias digitais. Tudo isso está no nosso escopo aqui. E hoje a gente vai lançar um curso novo, né, Dani? Conta aí para a rapaziada.
A gente vai fazer um curso de estratégia ágil. Estratégia ágil não é para você... Não é sobre como você implementa a Agile ou tudo mais, mas como você faz o pensamento estratégico de maneira mais ágil. Acho que as pessoas têm uma imagem na cabeça delas, e que muito justificada, de estratégia como uma tarefa, uma disciplina muito, muito processual, muito demorada, muito cheia de rituais, workshops, coisa assim. Mas não precisa ser assim. Estratégia, na verdade, cada vez mais tem aprendido a trabalhar em outro ritmo, num ritmo que você consiga manter rigor analítico, como a gente vai falar aqui hoje, consiga manter rigor estratégico, mas fazer tudo de maneira muito mais ágil, mais rápida, mais barata, mais eficiente, mais leve, né? Então, eu acho que vai ser um curso muito legal, porque a gente vai pegar desde entender como estratégia funciona dentro de um contexto mais ágil, e aí vamos falar sobre diversas técnicas e abordagens sobre como fazer isso, desde como a gente analisa e investiga de maneira mais ágil, como a gente gera ideias e o lado criativo da estratégia de maneira mais ágil, como a gente conta histórias e trabalha de maneira mais ágil. Então, meio quase que todas as coisas que envolvem fazer estratégia com mais agilidade, com mais força, também vamos dar um passeio por metodologias e os princípios de metodologias ágeis para a gente poder entender como a gente aplica isso ao processo de estratégia. Vai ser bem legal.
Muito legal mesmo. Tema super contemporâneo. Vai fazer diferença aí na carreira de todo mundo adotar esse tipo de pensamento. Então, se você quiser conhecer esse curso e todos os nossos outros, você entra aí em sandbox.ee, de Escola de Estratégia, que você vai, com certeza, achar alguma coisa que você curta, seja nos formatos on-demand, live, enfim, tem de tudo lá para você curtir, tá bom? Então, vamos agora para o nosso Estratégia em Pauta. Bom, a nossa pauta hoje é do Financial Times e ele diz o seguinte: McKinsey, Bain e BCG aumentam a faixa salarial em meio a uma guerra de salários que se aquece. Então, qual que é o ponto aqui, né, gente? Como eu falei logo na abertura, né? As consultorias aqui, essas grandes, elas vão servir de case para a gente falar de algo maior, né? Porque, obviamente, elas são muito dependentes de talentos, né? Então, elas têm esquemas de recrutamento, inclusive, muito grandes, né? Os caras já começam a colar nas faculdades de Ivy League desde cedo e começar a recrutar os melhores caras lá dentro, e nos MBAs, e nas faculdades de administração. Enfim, é um mercado muito, muito louco, assim, para essas grandes consultorias. Elas são desejo de carreira de muita gente. E como eles são muito desejados também, né? Eles não têm grandes aumentos de salário normalmente, né? Eles vão jogando ali um pouco o jogo. Então, todo mundo quer trabalhar lá. Eles vão recrutando, pagam bons bônus e a coisa vai indo. E agora não, eles estão fazendo um aumento significativo da faixa salarial ali, porque não tá fácil achar gente. Mesmo sendo esses caras grandões, desejados, queridos, eles não estão encontrando quem eles esperam. Porque a concorrência está muito aberta. Os caras queriam trabalhar lá também. Agora tem a concorrência de mercado financeiro e de Vale do Silício a rodo. E eles estão começando a sentir essa perda de talento acontecendo, precisando, então, subir o salário. Até a matéria menciona que a última vez que eles tinham feito isso foi na bolha do dot-com lá nos anos 2000. Então, se faz bastante tempo. Então, o que a gente quer discutir aqui, na verdade, é o contexto em que isso acontece, né? Porque está acontecendo para eles, como eu falei, é um case específico, mas está acontecendo para todo mundo. E a grande pergunta que o Dani vai responder para vocês agora, como nosso grande oráculo, é por que os talentos estão rareando, Dani?
Na verdade, é engraçado, né? A primeira coisa que eu fico muito feliz para saber alguém que alguém está recebendo aumento nessa vida.
É verdade.
Alguém está recebendo aumento. Mas tem um monte de questões misturadas, assim, né? Tem um lado de concorrência, que é muito importante. Tem um outro lado de expectativa. Pessoas, assim, que também eu acho que é bem importante em como essas pessoas estão decidindo trabalhar e como elas estão fazendo e como elas estão olhando para o trabalho. Primeiro que assim, né? Então vamos começar a fatiar essa história. Essa reclamação, digamos assim, de é difícil contratar, tem uma falta de talentos ou coisa do gênero, ela é bastante comum, assim, né? Ela tem ficado mais comum e acho que qualquer pessoa que precisou contratar nos últimos tempos sente isso. Sente isso. É difícil você achar gente boa, gente que vai fazer diferença na equipe. Não é tarefa fácil, assim, não tem um monte de gente pedindo. E, de alguma maneira, isso é boa notícia, né? Porque, enfim, melhor que as pessoas estejam empregadas e podendo fazer coisas e no lado mais pessoal, vamos dizer assim, no lado mais humano, assim, né? Isso é real, não é só das consultorias, isso tem muito para todo lado, isso é segundo. Eu acho que falando do lado da concorrência, realmente a gente tem um olhar muito mais amplo para as pessoas que podem ter, que tem mais opção, que podem ter mais oportunidade, podem ter mais coisas para fazer. Então, você pode ter um trabalho que seja legal para você, assim, num ambiente muito diferente do ambiente mais corporativo de consultoria. Você pode trabalhar em negócios, em lugares muito diferentes que vão te reconhecer, que vão te dar possibilidades, assim. Então, antigamente, se você queria trabalhar em negócios e fazer dinheiro trabalhando em negócios, você ia trabalhar em lugares muito parecidos, assim, sabe? Trabalhar na BCG ou na Unilever, num certo sentido, é muito parecido. É o tipo de empresa, ainda que sejam mundos muito diferentes, assim, mas era muito parecido como experiência. Trabalhar na BCG e no Google ou numa startup do Vale do Silício ou em um lugar assim é muito diferente e tem mais empregos, então tem mais competição. Mas tem um outro lado também que é sobre uma coisa geracional e de expectativa, né? As pessoas hoje têm outras expectativas com relação ao trabalho e é como elas reconhecem o valor do que o trabalho vai dar para elas. Isso é uma coisa boa. Eu vi um tweet falando assim, o problema é que hoje em dia, pegando essa frase que é famosa, o problema é que hoje em dia ninguém mais quer trabalhar. E aí o cara pegar essa frase falada, tipo, num jornal desse ano, alguém, tipo, dando essa frase esse ano, há 5 anos atrás, depois mais 5 anos atrás, e voltou até em jornais dos Estados Unidos até 1810. Porque como, na verdade, assim, quem uma geração anterior, assim, acha que o próximo é vagabundo quando não quer se submeter ao que você coloca ali do outro lado, entendeu?
Então, assim, é o jovem é vagabundo.
Você fala assim, esses jovens são tudo vagabundo. Eu falo, não, eles não querem pagar o sapo que você pagou, filho. Os caras estão aí na... Deixa os caras, não é porque você pagou que você tá certo, não. Que você pagou esse sapo, ou que você quer que ele pague, né? Independente de você ter pago ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa boa também. E eles começam a pensar em como responder isso. Então, tanto que a matéria fala assim, então eles estão oferecendo não só dinheiro, eles estão oferecendo, por exemplo, licença paternidade, eles estão oferecendo outros valores, assim, para chegar às pessoas. Tem questões gigantes, assim, sobre eu estava lendo uma matéria no New York Times, para variar, sobre como as empresas estão supercedendo, assim, em termos de trabalho remoto, em termos de flexibilidade de horário e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que falar dessa questão, assim, dessa guerra por dois lados, assim, né? Que é o que a gente pode esperar nós, como indivíduos, para poder trabalhar e para poder fazer, e o que a gente pode, como montadores de equipe, ter que entender e oferecer para as pessoas, assim, num jeito mais customer-centric, se for pensar assim. Começando então pelas pessoas, eu acho que se você quer mais, e você quer ou mais tempo, ou mais coisa, ou mais, ou exigir mais, eu acho que provavelmente está muito certo, você devia fazer isso mesmo, assim, entendeu? Você devia pautar, porque acho que esse é o momento onde isso é possível. Não quer dizer que você vai conseguir, ou que todo mundo vai conseguir o que quer, porque também tem um monte de gente que não tem empregos que quer, que não ganha o quanto quer, que não faz o quanto quer. Não é uma coisa para todo mundo, assim, né? É uma coisa que exige preparação, exige você mostrar competitividade, exige oportunidade, né? Enfim, tem um monte de questões disso. Mas, assim, tem essas expectativas, essas coisas, e você pode apostar que vão existir mais empregos assim. Acho que vai ter mais emprego para trabalhar em casa, acho que vai ter mais emprego com benefício de flexibilidade, vai, inclusive, em carreiras de mais dinheiro e mais atraentes, assim. Não só no PJ, vida louca. O outro lado é que, na guerra de talentos, quando eu vejo uma matéria dessa da McKinsey, assim, né, eu falo, cara, eles estão oferecendo mais dinheiro e paternity leave, né, e como isso é pouco, na verdade, se você for pensar comparado ao Vale do Silício, assim, tipo, dinheiro, tá bom, o dinheiro tem do outro lado, sabe, dinheiro mais e menos... É fácil, assim, sabe? Como eles, na verdade, estão numa mesma lógica, então eles estão indo nas mesmas empresas, nas mesmas escolas, buscar o mesmo perfil de pessoas, estão pagando mais caro para comprar o de um mesmo mercado, e, na verdade, eles têm zilhões de outras mudanças que eles têm que fazer, assim, olhando no jeito que eles encaram o trabalho e como eles buscam essas pessoas para isso, assim, entendeu? Como eles buscam as pessoas para isso. Porque, assim, porque na verdade eles estão só pagando mais caro para fazer a mesma coisa, né? E não costuma ser uma boa estratégia.
É, exato. Estão querendo vencer na base do dinheiro, convencer as pessoas. Porque, né, no final das contas, um dos principais drivers para você escolher o emprego sempre vai ser dinheiro, é onde os caras estão apostando mais. Mas, assim, eu queria colocar a questão ao inverso. Porque do ponto de vista das pessoas que você tratou bastante aí, né, do trabalhador, e óbvio, né, a gente fazendo parênteses aqui, que evidentemente estamos fazendo um recorte muito específico do mercado de trabalho, né, a gente está falando de knowledge workers, né, e em muita medida knowledge workers em uma situação de bastante privilégio, assim, né, não estamos tratando...
Totalmente privilegiados, em faculdades boas nos Estados Unidos, provavelmente... Gente que entra em faculdade boa, brancos e tudo mais, já foram vítimas, ou não, vítimas não, foram alvo de uma série de privilégios.
Ah, sim. É dessa galera que a gente está falando, né? Só para a gente também não parecer que a gente está alienado achando que o mercado de trabalho é isso, né? Longe disso. Mas, de todo modo, como a matéria trata desses caras, vamos lá. Então, o Dani falou bastante das pessoas... E dos desejos que elas têm hoje em dia, né? Das necessidades, no que ela está querendo na vida para trabalhar aqui ou acolá, mais benefícios, né? Um balanço, vida pessoal e trabalho mais adequado, enfim, todo esse tipo de coisa. Em certa medida, eu acho que as principais empresas não tem como escapar. Umas podem resistir mais, outras menos, uma demorar mais, outra menos, uma ser mais esperta. Ok. Acho que elas vão ter que se adequar, até porque a pandemia empurrou essa agenda com muita força, né? Entre as muitas coisas que a pandemia acelerou, essa foi uma, né? A agenda que as pessoas têm de demandas, né? Sobre o seu próprio trabalho. Agora, o centro da matéria, na verdade, o que mais me chama a atenção é que eles falam que os talentos estão escassos. Então, vou inverter aqui a perspectiva para olhar do ponto de vista das empresas. Porque, ainda que elas queiram oferecer tudo isso, elas não estão achando gente. Começo a pensar qual que é o gap aí, onde o bicho está pegando do outro lado. O que essas empresas estão querendo que elas não estão achando? O que elas veem nos trabalhadores ali disponíveis a aceitar as condições que elas oferecem? Que, insisto, vão ser cada vez mais do jeito que as pessoas querem, porque não tem escapatória. Mas, se elas estão procurando, o que elas não estão achando, né? E aí, lendo outras matérias, outras coisas e tal, é muito curioso que o que mais se reclama, na verdade, é uma ausência de soft skills coisas que as pessoas... Não é, por exemplo, quando a pessoa vai lá no McKinsey da vida, vai num campus aí de Ivy League, né? Vai em Yale, vai em Harvard, pegar um top aluno de MBA ali e tudo mais e quer recrutar esse cara, ela não está questionando se o cara sabe fazer grandes análises de negócio.
Manja de P&L, se manja de P&L, né?
É, não é esse o ponto. Lógico que ele manja de P&L, senão não tem nem condição. O problema não é esse, o problema é... Cara, esse cara tem as soft skills necessárias para lidar com o mundo como é hoje? Sabe, ele tem uma boa noção de adaptabilidade, ele tem um pensamento crítico, não é técnico, é um pensamento crítico a respeito do contexto, do problema, do mundo em que a gente vive. Ele tem um relacionamento interpessoal bom, ele tem capacidade de comunicação adequada, ele tem resiliência para entender as frustrações que ele vai, enfim, vai lidar ao longo da carreira dele, com os clientes e com os colegas e com os chefes, etc. E tal. E isso, eu sinto que aonde está pegando o problema, quando eles reclamam da falta de talento, é mais nesse aspecto, né? É um aspecto de um talento para trabalhar, não é um talento de skill técnico para resolver. E esse, na verdade, talvez seja a principal agenda que a gente tem hoje, porque óbvio que o trabalho técnico é base, é necessário, é fundamental. Se não tivesse, nem começa a sentar na mesa para discutir. Mas onde o bicho está pegando é o lado humano da coisa, né? Soft skills que talvez sejam menos o foco, por exemplo, desses programas de MBA clássicos que a gente conhece, onde as consultorias vão recrutar, né? Então, é interessante pensar como no mundo de hoje, quando você fala que eu tenho um problema de talento, o que você quer dizer? Não estou falando que tudo se resume a isso, mas em muito a agenda é essa, né?
O ponto que acho que eu quero levantar é talvez como essas empresas avaliem isso, assim, sabe? Eu acho que eles avaliam isso de maneira muito espelho, sabe assim? Muito espelho. Então, vou dar um exemplo, assim. Quando você vai, por exemplo, pensa em programas de inclusão. Programas de inclusão, você precisa, eventualmente, derrubar alguns critérios para poder levantar outros e para poder chegar num resultado mais diverso que tem, enfim, de provas não só do quanto isso tem valor social ou tudo mais, mas como isso tem valor para o trabalho. Tipo assim, acho que a gente pode partir da premissa tranquilo que equipes mais diversas são melhores do que equipes mais heterogêneas. Então, dá para partir disso aí. O negócio é que para ter uma equipe mais diversa, por exemplo, assim, você vai ter que procurar, para ficar bem Brasil, você vai ter que procurar em outras faculdades, você vai ter que provavelmente abrir mão de alguns critérios para chegar nisso, para conseguir um resultado mais diverso. Então, vai ser mais difícil achar um candidato ou uma candidata que tem inglês fluente se eu quero que ela tenha, se eu quero pessoa com esse outro perfil, que tenha outras características, tudo mais, porque talvez ela teve outra história de vida, vai ter outro lugar, vai ter outro caminho, entendeu? E eu tenho impressão, muitas vezes, que esse tipo de seleção, essa escassez de talentos, assim, ela vem muito de também de você não flexibilizar para ampliar, assim, sabe? E não é sobre baixar sarrafo, tá? Não é sobre baixar sarrafo, mas é sobre você mudar critérios e mudar olhar, assim, sabe? Que é muito, muito, muito difícil, assim, de fazer, assim, entendeu? Na prática, os contratantes têm dificuldade de fazer isso, assim.
E nesse sentido, a agenda de soft skill até ajuda, porque é muito mais fácil, né, você encontrar critérios que tenham a ver, né, com, como eu falei, comunicação interpessoal, pensamento crítico, adaptabilidade. Tudo isso é mais fácil, entre aspas, de encontrar num critério mais homogêneo de seleção, no sentido de, putz, se eu olhar para qualquer perfil, qualquer um, mais velho, mais novo, perfil de gênero, étnico, etc. e tal, eu vou conseguir encontrar essa avaliação de soft skill de um jeito até mais fácil do que testes técnicos ou hard skills, ou etc. e tal. Como você falou, sei lá, inglês fluente. Putz, cara, isso é uma coisa super objetiva, né? Em qualquer teste de 5 minutos, você sabe se a pessoa tem inglês, menos de 5 minutos, você sabe se a pessoa tem inglês fluente ou não. Agora, então é mais fácil de avaliar, é um critério que é hiperobjetivo e que ele seleciona de um jeito muitas vezes discriminatório. E aí, também não estou nem necessariamente culpando ninguém. Quer dizer, estou culpando só quem pede inglês fluente para onde não precisa, né? Isso acho que acontece muito e tem que culpar mesmo. Mas fora isso, tem lugar que precisa. Não tem muito jeito e ok. Mas eu não acho que esse seja o X da questão, assim. Porque nesse tipo de coisa que exige um skill técnico mais específico, lá, 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 eu acho que não é onde a discussão tá, não é onde o bicho tá pegando, não é onde essa questão de mercado de trabalho tá acontecendo, assim. E se ela está mais no lado de soft skill, acho que a grande questão que fica para as escolas, aí, incluindo a gente mesmo aqui, né, a Sandbox como escola, é como que a gente está formando profissionais adequados para trabalhar hoje em dia. E do lado das empresas, como avaliar isso? Porque é muito difícil.
Engraçado, né? As pessoas não têm o pensamento de testar tudo. As pessoas não têm muito pensamento de MVP para contratar, não, né?
Não, de contratar tem que ser o perfeito, né? Tem que achar o alecrim dourado.
É, graças a Deus, assim, e não cabe, assim, né? E não cabe, né? Assim, tem que experimentar mais, tem que ter mais maluco, tem que arriscar mais, assim, entendeu? E acho que a última coisa que eu quero deixar é meu único conselho de contratação, minha única regra de contratação inegociável, que é eu contrato gente de todo tipo. Assim, sou capaz, já contratei maluco, já contratei exibido, já contratei tímido, já contratei gente de todo jeito que você pode imaginar. Eu só não contrato chato. Porque se a pessoa é chata, é impossível, velho.
É difícil.
É, assim, é o soft skill do mal, cara. É impossível trabalhar com pessoas chatas. Não contratem chatos, deixem os chatos alijados do mercado de trabalho. Vamos fazer um mundo melhor.
Exatamente. Certamente eles vão encontrar alguém que não os ache chatos. Talvez porque sejam chatos também, não sei. Mas tem espaço pra todo mundo. Agora.
Não comigo, vai. Assim,
agora, é isso, né? Acho que a gente vai. Acho que esse é um assunto que é inesgotável. Assim. A gente vai ver muita transformação de mercado de trabalho nesse sentido. Como o Dani falou, critérios mudando. Eu insisto, assim, que as mudanças que parecem difíceis, que a gente discute hoje como empresa, né? Ah, tem que dar mais flexibilidade, tem que diminuir a carga jornada, né? Semanal, tem que dar licença paternidade, tem que aumentar a licença maternidade, tem que, enfim, dar todo tipo de flexibilidade e forma das pessoas se adequarem nesse mundo atual. Eu acho que tudo isso, por incrível que pareça, é mais fácil, porque são coisas objetivas. Por mais difícil que seja dar esse passo, porque, né, toda mudança desse tamanho traz impactos, mas é uma coisa que a empresa pode decidir, e algumas já estão experimentando, outras vão seguir, porque eu acho inexorável, pelo menos no horizonte que a gente consegue enxergar, e lidar com as consequências. Decide, objetivamente, lida com as consequências. Agora, a parte difícil é lidar com a subjetividade que a gente está falando aqui, né? Como a gente lida com essas soft skills que a gente precisa identificar, a gente, como pensando em empresa, né? Você precisa conseguir identificar e não é fácil. As pessoas precisam ter isso e treinar isso, só que não necessariamente os problemas curriculares das escolas são montadas pensando nisso. E a exigência está cada vez mais nesse lado. Então, lidar com toda essa subjetividade, essa exigência, assim, de habilidades que a gente precisa para trabalhar hoje é a parte mais difícil, porque ninguém dá uma canetada e isso muda. Então, é aqui que eu acho que o bicho vai pegar mais e que a gente precisa se preparar, todo mundo. A gente como empresa, como escola, como profissional, os gestores, que tem que ter uma lógica cada vez mais de desenvolvimento contínuo e constante e menos de avaliação, como sempre foi, né? Enfim, então acho que tudo isso sobra aí para a gente refletir e certamente voltar a discutir aqui, porque é uma discussão super em aberto, acontecendo, quentíssima e que só tende a se aprofundar. E se você quer continuar tendo esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, convido você a entrar no nosso site e assinar nossa newsletter. Entra lá em sandbox.ee, espera o pop-upzinho aparecer. Coloque seu e-mail e toda quarta, toda sexta você vai receber newsletters que falam um pouco sobre esses assuntos aqui, diversos que a gente trata no Estratégia em Pauta, tá bom? Então bora lá para a nossa sinapse da semana. Bom, então vamos lá para a nossa sinapse. Ela diz o seguinte em um tweet. Pensar de forma analítica não é sobre dados, é sobre aprender a enxergar melhor o mundo ao seu redor. Olha aí, uma rima não intencional, mas o que ela diz é basicamente o seguinte. A gente vai tratar desse soft skill de pensamento analítico, que é um dos mais críticos, assim, que todo mundo, quando vai fazer uma lista, né? Você vê lista, sei lá, até do Fórum Econômico Mundial, assim, falando as habilidades necessárias, profissional contemporâneo, essas coisas e tal. Sempre tá lá pensamento analítico, porque é algo fundamental nos dias de hoje. Porque, como diz até o começo da frase da nossa sinapse, a gente vai logo para a ideia de dados, né? Putz, tem muito dado no mundo, tudo hoje é sobre dados, analytics. Então, se eu não conseguir ter uma cabeça que processe esses dados, saiba lidar com eles, eu tô fora. Por isso que pensamento analítico sempre tá nessas listas, porque dado hoje em dia é o novo petróleo, às vezes, enfim, coloque seu clichê aqui. Mas pensamento analítico, como a gente fez questão de ressaltar, não é sobre necessariamente você ter essa capacidade de lidar com dados. É também, mas a grande questão é como você tem uma cabeça que, a partir de dados, evidências, contextos, informações, o que quer que seja, consegue interpretar o mundo, que é cada vez mais difícil de interpretar. Então, o que a gente estava fazendo agora há pouco aqui, falando sobre mercado de trabalho e, né, na dinâmica das consultorias, mas não só, tudo mais e tal, a gente está tentando interpretar e enxergar o mundo que, como eu acabei de dizer, é caótico, cada vez mais difícil de interpretar. E se a gente não conseguir ter essa cabeça analítica que está buscando conexões, entendimentos, compreensões, ganhar perspectiva sobre as questões, na verdade não adianta nada nem usar dados. Você pode ter um dashboard incrível, maravilhoso que você fez, processou e pôs de pé, etc e tal, e dali pode não sair análise absolutamente nenhuma. Então, quando a gente fala de pensamento analítico, a gente está falando de uma coisa bem maior. Os dados, sim, são matéria-prima dessa história, mas está muito além disso, né, Dani?
Sim. Acho que tem uma coisa que deixa claro isso, assim, quando a gente fala de como a análise, ela se descola dos dados, né? Ela parte de alguma coisa disso, mas ela se descola, que é quando a gente pensa em hierarquia de análise, assim. E uma coisa que um conceito que a gente usa bastante em aula, que chama, é um acrônimo, que é DIKW, que em inglês é Data, Informação, K de Knowledge, ou Conhecimento, e W de Wisdom, Sabedoria, né? Então, como funciona? Pensa numa pirâmide. Lá na base, você tem os dados. Dados soltos, coisas espalhadas. A partir do momento que você dá algum tipo de estrutura para esses dados, você tem informação. Então, por exemplo, você está acompanhando, você é um médico. Tem lá um monte de os sinais vitais do paciente que estão aparecendo lá, a pulsação, a pressão arterial, são dados. Quando você estrutura isso de alguma maneira, você tem informação. Então, quando você coloca o histórico, por exemplo, de sinais vitais, você tem informação. O outro nível que você coloca a partir disso é quando você tem conhecimento, é quando você começa a adicionar contexto nessa história. Então, você começa, por exemplo, a cruzar os sinais vitais com o quadro do paciente, com os sintomas que ele coloca, com o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, com alguma coisa que tem fora. Então, você começa a trazer coisas que estão de fora e colocar do lado daquela informação. E o último nível, que é o W, é o Wisdom, é a sabedoria. Que tipo de decisão você toma baseado em torno disso? E é nessa hora que eu acho que mostra como a análise, de alguma maneira, ela nunca se descola dos dados, mas ela não é sobre os dados, ela é muito sobre essa decisão, muito sobre esse lugar, porque você precisa entender uma coisa, que é entender o porquê, o que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo, para, de alguma maneira, conseguir tomar alguma decisão sábia, saber o que fazer com aquilo.
Exato. Eu li um artigo recentemente de uma CEO no LinkedIn, esqueci quem é. Mas ela falava o seguinte, eu tenho uma regra de bolso, que é o seguinte, se eu tenho um dashboard e eu não usei esse dashboard nos últimos 3 meses para tomar nenhuma decisão, eu jogo fora o dashboard e nunca mais entro. Achei bem interessante, assim, né? Não sei se 3 meses exatamente é um bom número, mas como conceito é muito interessante, né? Do tipo, cara, eu tenho um painel de informação cheio de coisa. Eu não uso ele para tomar nenhuma decisão, eu não faço nenhum movimento em cima daquelas informações, porque ele me interessa por quê? E eu acho que é bem legal pensar assim, porque em última instância, a análise, ela serve para isso, né? Você faz uma análise para tomar a decisão. A menos que seja uma análise contemplativa, né? Ah, sei lá, vou analisar uma obra de arte, vou analisar um... Enfim, fazer uma análise no vácuo, porque eu quero dividir a minha compreensão sobre isso. Legal, mas não é disso que a gente está falando quando a gente está no contexto de negócio, né? A gente não faz análise para nada, a gente não perde tempo de pessoas para nos iluminar sobre uma questão que não interessa para a gente fazer nada com ela, né? Então, no fim das contas, a análise ela tem essa função, né? Ela é a base para a tomada de decisão. Então, isso que o Dani está falando, né? Putz, os dados são o começo dessa história, é exatamente por isso, porque eles vão ser matéria-prima, insumo, para a gente tomar a decisão. Por isso que eu acho que talvez a coisa que mais me irrite em análise, e eu acho, eu perdoo mais em quem está começando, né? Porque é difícil você ter essa noção, mas, putz, quem já está na estrada há muito tempo me irrita bastante, é confundir análise com descrição. Então, putz, vou fazer uma análise aqui para você. A pessoa começa a mostrar um dado atrás do outro. Dado de contexto, dado de mercado, dado de market share, dado dos concorrentes. E manda isso, e manda aquilo, e manda o outro. E acaba. Fala, bom, beleza. Então, é isso. Vocês estão informados e é isso. A análise está feita aqui. E, cara, isso não é de nem de longe uma análise, né? Eu acho que quando a gente... Nesse contexto que a gente vive hoje em dia, inclusive de analytics, dashboards, etc. e tal... Parece que ter a informação disponível e interativa, né, com filtros, etc. e tal, é algo analítico. E não é.
Eu tava falando, sabe o que parece isso? Assim, sabe uma boa coisa que não é análise? Tipo, isso para mim é o que você está descrevendo sobre descrição, o que você está falando. É uma coisa que eu vi pela primeira vez, assim, desse jeito, no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC. E depois eu vi em alguns momentos ao longo da minha carreira, e alguns inclusive bem recentes, assim. Mas que é quando você tem uma lista de coisas que você tem que cobrir. Então, minha lista de TCC era assim: Daniel, você tem que escolher uma empresa e você tem que olhar para o ambiente interno. Como é a estrutura? Como é o... Como é a estrutura? Quem são as pessoas?
Quantos funcionários?
Como são os produtos? Como são? Ambiente externo, exatamente. Ambiente externo, quem é o concorrente? Quais são? Tudo mais. Você faz uma coisa assim, que é uma receita de bolo de um TCC, assim, e você vai e você faz. E você chega em nada. Você chega em lugar nenhum. Você chega em vazio. Você chega em lugar nenhum, porque você está cumprindo um checklistzão, sabe assim? Tipo, a gente tem que olhar para tudo, assim. Esse eu acho o pior começo, assim, na verdade. Você tem que olhar para o mundo e tentar entender o que vai te ajudar a entender, assim. Mas ter que cumprir o checklist, acho que é o pior jeito de fazer, ou pelo menos é o mais fácil de levar para esse erro de deixar o Felipe irritado. Você
quer fazer, então, não me irritem.
Talvez seja o caminho mais curto para deixar o Felipe irritado. É isso, assim, que eu acho que é um pouco do que a gente tá falando, assim, sabe? Que é uma coisa, que é uma não análise. Tipo, eu fiz os meus TCC, não tinha uma análise.
Exatamente. Entendeu?
Talvez em alguns momentos eu até arriscasse, mas isso tem um efeito contrário, né? Porque isso enterra a análise, né? Isso. Esconde a análise, isso disfarça a análise, impede ela de acontecer, porque você está gastando energia.
Exato, e eu acho que muito também do playbook clássico de estratégia tem isso, né? Você tem várias ferramentinhas, né, que você usa para gerar diagnóstico e que são baseados nisso, né, em caixinhas que você preenche, né? Então, tem a análise de ambiente externo, lá, o PESTEL, aí, também é um acrônimo, cada letrinha é algo que você não pode esquecer de cumprir. Ah, o ambiente macroeconômico, ah, o...
E se não tiver o SWOT? E se não tiver o SWOT, bicho? Pô, se não tiver o SWOT, os caras ficam loucos.
Acabou. Como é que você faz estratégia sem ter isso? Assim, então, acho que também na própria disciplina, do jeito que é ensinada, muitas vezes não ajuda, assim, porque você está tratando a análise novamente como um grande levantamento de informação, né? E hoje, quando a gente tem muito acesso à informação, é muito fácil você se enterrar nisso e não chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que toda boa análise, assim, falando um pouco sobre essas características, né, do que seria uma análise legal, acho que toda análise começa com uma pergunta, começa com algum interesse. Onde você quer chegar? Você está fazendo isso para quê? Você tem algo que você quer descobrir, que você quer revelar, que você quer entender melhor para tomar uma decisão, para fazer um movimento? Mas eu queria me mover aqui para discutir uma questão que até agora a gente está falando sobre o que não é uma análise, né? Não é descrição, não é cumprir um checklist, não é levantar todo tipo de informação possível, não é descrição, beleza. Mas então, o que é de fato, né? Como a gente faz esse caminho de ter, que o Dani falou da hierarquia ali, né? De dados, informações, conhecimento e tal. Como a gente faz essa subida de escada, né? Qual que é o principal ingrediente que está no centro aí, ou alguns dos principais que podem elevar o nível da nossa análise, né?
Cara, eu vou falar assim, a primeira coisa que me... Eu vou falar a frase especificamente... que mais me ajudou, foi mais útil para mim em termos de como fazer análises, tá?
Rufem os tambores.
Mas eu acho que foi uma que marca, e é muito útil, assim, que é, e colocando toda essa expectativa, ela vai parecer idiota, mas enfim, ela me ajudou demais, né? Você tem informações, você tem dados, você tem perspectivas ali na tua frente, e basicamente o jeito de fazer é, em cima das coisas que você tem, e com uma pergunta na cabeça, você vai ver é parecido e o que é diferente. Basicamente, você vai comparar coisas. Então, você vai olhar, colocar informações, dados, coisa uma do lado da outra e ver o que combina e o que destoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai olhar todos os dados de vendas de uma rede de concessionárias, tá? Vou falar de uma coisa aleatória. Você começa a olhar tudo, o que é parecido aqui? Em todos os lugares, o carro mais vendido é o modelo X. O que mais é parecido? A maioria das vendas acontece nos primeiros fins de semana do mês. Quando você começa meio a pegar essas semelhanças, você começa a tua análise e você começa também a olhar as coisas que destoam. Elas também são muito importantes. Então, por exemplo, todas as concessionárias, o modelo X é o mais vendido, mas na concessionária da cidade de Salvador, o modelo Y é o mais vendido. E aí você junta lá, todas as coisas são parecidas e você enumera elas. Elas são afirmações, né? O mais vendido é o modelo X. O primeiro fim de semana é o melhor fim de semana, tudo mais. Ou as diferenças. Em Salvador, o modelo mais vendido é o Y. Teve um fim de semana de novembro, o último, que foi a melhor venda. Tudo mais. Você começa a falar uma coisa e aí você começa a fazer uma pergunta fundamental, que é por quê? Lista aí pra você o que é parecido, o que é diferente. Começa a perguntar por quê? Por que o modelo X é o mais vendido? Por que em Salvador o modelo Y foi o mais vendido? Por que... o primeiro fim de semana é melhor. Porque o último fim de semana de novembro foi uma exceção, sabe? Então, se você vai em cima dessas semelhanças e exceções e vai perguntando por quê, é o caminho que você começa a destrinchar e revelar coisas e colocar e entender, assim.
Mandando o professor Pasquale aqui, se você pegar a etimologia da palavra analisar, veja você, ela vem muito da ideia de separar, separação. Até dizem que o termo vem ali da Grécia Antiga, como tudo, né? Quando as pessoas, os agricultores, tentavam separar o joio do trigo. Então você busca, você joga para cima ali o trigo e você consegue separar o que é palha do que é grão, de fato. Então, isso sempre me ajudou muito, essa ideia de analisar como separar uma coisa da outra. Agora, a outra coisa que ele falou, é outra dimensão fundamental, é a dimensão do significado, que é subir um grauzinho ali no degrau da pirâmide que a gente mencionou no começo. Por quê? Porque aí, nesses porquês que ele mencionou, você vai entendendo o significado dessa separação. Se uma coisa está de um lado, outra coisa está do outro, tem um motivo, tá? E se você se pergunta por que busca essas conexões, você vai entendendo o significado daquilo e aí sim vai se iluminando a respeito de uma possível tomada de decisão. Inclusive, a gente estava xingando a SWOT agora há pouco, mas um jeito que ela se tornou um pouquinho mais útil para mim foi eu ouvi um professor falando... que a SWOT normalmente ela é inútil porque ninguém faz conexões entre elas. Você separa ali em quatro quadrantes, né? As ameaças, oportunidades, fraquezas e forças, e vira meio um quadro sei lá, que você se referencia, tá?
Quatro parado, quatro quadrados.
Isso, né? Exatamente. Quatro quadrados cheios de bullet points ali. Só que ele falou, um jeito que fica mais interessante é se você conseguir começar a fazer as conexões. No tipo, como que uma fraqueza que eu tenho é potencializada por alguma ameaça, mas eu tenho a oportunidade de não sei o que lá. Eu acho que ainda fica muito encaixotada, porque você se obriga a pensar dentro dessas quatro dimensões, né? De força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Mas, puta, já fica muito mais interessante quando você começa a buscar pontos de conexão, né? Eu vou usar essa força para aproveitar uma oportunidade que me defende de não sei o que lá. É um caminho mais interessante. Então, sempre que você encontrar conexão... E esse é um mal, por exemplo, dos dashboards. Estou falando muito de dashboard aqui, porque também é parte da minha realidade. Acho que é muito de como as pessoas estão consumindo informação bastante hoje em dia, né? O dashboard, ele não oferece muito isso, né? O dashboard é muito bom para você fazer esse caminho do método da separação. Porque, realmente, você consegue ver as coisas ali, os gráficos separadinhos. Você consegue filtrar eles por perfil, por isso, por aquilo e tal. Mas ele não te oferece contexto, ele não te oferece nenhuma conexão. Você precisa enxergar essas coisas, né? E aí, vem para mim, alguns pontos que são armadilhas, né? Porque na medida em que a gente está falando de, bom, precisa ter conexão, precisa ter essa separação. É, a gente precisa transformar a análise em uma opinião que nos leva a uma tomada de decisão. A gente está empurrando a fazer isso, mas tem problemas muito evidentes aqui, né? O que atrapalha ou pode ser armadilha para, ao fazer o que se deve fazer, que é isso, a gente fazer errado, mal feito, provocar possivelmente visões equivocadas que levam, por consequência, a decisões equivocadas, né?
Eu acho que uma delas que é muito, muito evidente é quando a análise não está ancorada em fatos. Porque, assim, a informação, ela serve pra, ela é a âncora da análise. Ela traz análise para o choque, faz aquilo ser verdade. Que você consegue olhar para a verdade. Muitas vezes a gente coloca numa análise coisas que, na ânsia de buscar essas perspectivas e tudo mais, coisas que não estão ancoradas na realidade, que não tem fato suportando. Então, o que você está comparando dessas coisas? Ah, estou pegando o que é parecido com o que não é parecido. Estou pegando coisas que são, de alguma maneira, comprovadas. Coisas que são, de alguma maneira, fatos que podem ser observados e fatos que podem ser revisados e coisas assim. E qual o problema que, muitas vezes, a gente compara... Eu vou voltar no exemplo da concessionária. Você, naquele fim de semana que vendeu muito, você fez um churrasco. E você ficou muito feliz. E você fala, pô, mas é que também estava um sol aquele fim de semana e estava todo mundo feliz, sabe? Então, acho que... Tá, isso não é um fato que você pode extrapolar para todo mundo. Eu tô usando um exagero aqui, mas é que assim, a gente mistura coisas factuais com não factuais e coloca elas no mesmo nível. E aí elas não podem ser comparadas, entendeu? Eu posso até ter uma opinião. Putz, será que naquele fim de semana estava acontecendo uma coisa que as pessoas estavam com outro humor? Você tem que ter alguma evidência para isso, entendeu? Você não pode estar simplesmente achando de opinião ou tendo essa... ou tirando isso do nada, assim, sabe? Você está tirando isso de algum lugar que seja verdadeiro, evidenciado. Você não... Análise é feita de perspectivas e comparações sobre fatos. Se você mistura, na verdade, um pouco de fato com ficção no meio, que é literalmente como fake news funciona, por exemplo, você chega numa outra realidade alternativa, entendeu? Esse é votar errado, mas eu tô
achando. Exatamente. Mas o problema é que, assim, a gente tá falando desde o começo que a gente tem que dar um salto. A análise tem que sair do dado e ir para algum lugar. Ela precisa ir para uma dimensão de significado, ela precisa ir para uma dimensão de compreensão, de entendimento. E não há como você fazer isso sem dar um salto. É impossível, porque senão você vai ficar sempre preso ali no dado. Então, o processo analítico, ele é um processo que exige que a gente dê passos em direção ao significado das coisas. Até aí, ok. A grande dificuldade, como o Dani estava falando, é o tamanho do salto. Porque, e o quanto a gente tem de lastro para dar esse salto. Acho que essa é uma imagem interessante, assim. Porque você tem que ser conclusivo de alguma maneira. A gente está falando, puta, a análise termina numa boa... uma opinião, uma direção, uma recomendação. Só que se você não tem lastro de dados suficiente para fazer isso, aí é o que o Dani estava falando. Você vai cair, talvez, numa realidade alternativa e você vai bagunçar mais ainda as coisas. E um jeito que isso acontece muito, por exemplo, é confundir a associação causalidade, né? Que é um erro muito clássico e que a nossa cabeça ela é programada para isso, como a gente já falou nos programas de viés cognitivo, né? E a nossa cabeça, novamente, ela é muito programada para isso. A gente é uma máquina de achar padrões e explicações. Se a gente vê duas coisas caminhando lado a lado, a gente acha que uma é motivo da outra. E isso é um cuidado que a gente tem que tomar muito forte, assim. Porque causalidade, no limite, stricto sensu, você tem que falar sobre experimentos, né? Fazer testes em laboratório para demonstrar causalidade. Ou, num nível um pouco mais brando, fazer testes estatísticos, né? Num nível mais brando ainda, você pode dar uma opinião. Aí, como o Dani falou, eu acho que isso pode ter a ver. Uma coisa pode ter a ver com a outra.
Mas o eu acho não vale tanto quanto o aqui está comprovado.
Pois
isso.
É.
Não pode, é tipo assim, é uma pedra que você não sabe se você pode pisar, se ela vai afundar ou não, entendeu?
Então, uma coisa que eu acho que é muito importante da gente fazer, porque assim, nem sempre a gente vai ter essa certeza. Nem sempre a gente vai ter um teste estatístico à mão ou a condição de fazer um experimento para controlado, né, para que a gente possa dizer, olha, tal fenômeno é causado por esse outro. E não tem problema, não precisa ficar desesperado, porque sempre que a gente vai precisar falar alguma coisa, a gente tem que estar ancorado nisso. O problema é só a gente não misturar o que é fato e o que é opinião. Acho que esse é o grande centro do cuidado ao se fazer uma análise. Você pode arriscar, não tem problema. O problema é quando você arrisca de uma maneira que o fato é confundido com a opinião. Vou deixar linkado aí um videozinho, um trechinho do filme Divertidamente, que mostra isso de um jeito genial, mostrando como fatos e opiniões se confundem na nossa cabeça mesmo.
Não, os fatos e opiniões look so similar.
Ah, don't worry about it. Happens all the time.
E isso é muito ruim. Então, se você conseguir deixar claro, olha, eu acho que isso pode estar acontecendo, temos alguns indícios, mas isso aqui já entra no campo da opinião e da especulação. Putz, show, porque aí você pode colocar, inclusive, uma coisa na mesa para que a equipe avance naquilo, veja o quanto isso se comprova ou não, o quanto é importante comprovar isso ou não naquela situação, enfim. O duro é juntar, é quando a sua opinião tem cara de fato. Aí, bicho, é muito ruim, assim, você tem... E, eu acho que alguns fazem isso por desonestidade intelectual, outros fazem por puro descuido da cabeça, assim. A gente tem que tomar cuidado bastante com isso, né?
E aí, por último, assim, para fechar duas coisas. Uma para fechar nessa coisa de opinião é assim, você precisa dessa opinião. E o melhor lugar para ela é o final. Assim, no sentido de que você precisa, mais do que opinião, você precisa de uma afirmação da sua opinião, entendeu? Uma análise, ela termina aí. Então, visto tudo isso feito, essas coisas, eu acho isso, eu enxergo isso, eu estou enxergando para lá, eu estou vendo para cá, entendeu? Então, acho que como que uma análise termina? Uma análise termina com uma afirmação de alguma coisa que você está lendo, que você está...
Idealmente, com uma recomendação, né? Uma opinião que leve a uma decisão.
Exatamente. De novo, é a sabedoria do final, a sabedoria é o que você vai fazer com aquilo. Agora, a outra coisa que eu ia falar, sabe uma coisa que eu acho que é um erro muito comum, assim, no processo de análise, que eu acho que atrapalha demais as pessoas, é pensar nele de maneira muito linear. É você começa com uma pergunta, você entra numa investigação, faz um monte de análise e chega numa conclusão. Você pensa isso como uma linha. E você tem que pensar nisso como um ciclo. Lembra lá, você coloca as coisas que são parecidas e as coisas que são diferentes, né? Aí você começa a se perguntar por quê. Quando você pergunta por quê, você talvez não tenha informações suficientes que respondam o seu porquê. Aí sabe o que você faz? Você vai atrás da informação. Você não parou a parte de informação, entendeu? Você vai o tempo todo se perguntando e investigando, se perguntando e investigando, se perguntando e investigando. Você não faz uma coisa de você levanta toda a informação, depois se pergunta tudo e depois conclui tudo, assim, sabe? Você entra nessa coisa, fica deixando esse ciclo rodar. Você levanta, observa coisas, faz perguntas, investiga mais em cima daquelas perguntas, pega mais informações e aí você vai conseguindo levantar e puxar até que uma hora você precisa sair desse ciclo e levar, que geralmente é quando o prazo está estourando, e aí você vai e chega em algum lugar, assim, entendeu? Mas assim, você não pode encarar como tarefas estanques, senão você vai errar mais, assim, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, quando eu vou trocar informação com alguém, assim, sabe, putz, quero entender o que está acontecendo, qual é o perfil do consumidor desse cliente, você pede um TGI, você puxa um TGI, uma pesquisa que o Ibope tem. Você puxa uma vez, você fala, tá, mas será que a gente pode aprofundar mais nisso, nisso, nisso aqui que a gente tá vendo? Não é porque a pessoa fez incompleto a primeira vez, é porque você tá pensando junto à medida que aquilo tá acontecendo, entendeu? Então eu acho que pensar nisso como uma coisa contínua vai ajudar demais.
Exatamente. E a última coisinha que a gente não pode deixar de falar também é que se de um lado a armadilha é ser apressado e pular direto para uma conclusão que não dá para fazer, no mínimo de forma factual, seria, né, de uma forma mais opinativa, o outro lado que o Dani mencionou aqui é essa coisa de uma hora você precisa parar de rodar esse ciclo, né? Que é uma coisa que os gringos chamam de analysis paralysis, né? Que é essa coisa de você travar. Você fala, meu. E especialmente hoje em dia, que a gente tem muito dado e a gente é muito ansioso, não tem medo, às vezes, de tomar decisões. Isso é muito comum, né? Porque você tem tanto dado à disposição e você não quer errar. E que você fica rodando. E cada vez você quer saber um pouquinho mais. E você quer saber um pouquinho mais. E você quer uma... Não, mas sem essa informação, acho que eu não consigo decidir. E você fica rodando. E uma das coisas, né, que a gente até comentou no curso que a gente vai dar sobre estratégia ágil é que não dá para ficar nisso. A gente tem que parar uma hora. E essa hora não pode demorar. Porque o custo de uma decisão que se alonga ele é muito alto para os negócios, né? Então, a gente anda numa corda bamba entre ser metodologicamente rigoroso, a gente não se apressar a tomar decisões ou formar opiniões baseado em nada, sem lastro, e não travar. E não criar esse custo altíssimo de uma decisão que não é tomada. Então, enfim, não é fácil necessariamente andar sobre essa corda bamba, mas esse é outro risco que a gente precisa mitigar. Assim, não dá para, por medo de tomar a decisão, você sempre ficar se escondendo atrás de que era uma informação a mais. Né? Isso, em determinado ponto, pode ser e vai ser muito custoso. Né? Então, é isso, pessoal. Fechamos aqui nosso papo sobre pensamento analítico e vamos para nossas dicas da semana. Bom, vamos lá, diquinhas da semana. Diz aí, Dani, o que você tem pra galera?
Eu acho que uma coisa que é legal é um vídeo, é um canal, na verdade, mas eu vou falar de um vídeo específico desse canal. O canal chama Nerdwriter, um canal do YouTube. E tem um vídeo dele, ele publicou quando o Donald Trump foi eleito. E esse vídeo é uma análise sobre como o Donald Trump tuita. E ele pegava um intervalo pequeno ali de entre a eleição e a posse do Donald Trump, como ele tuitava. E é um exemplo de análise muito, muito bom. Porque acho que ele tem todas as peças no lugar. Ele tem o rigor metodológico, ele olha para os fatos, ele busca perspectivas, ele vê o que é parecido, vê o que é diferente, ele elabora uma opinião no final. Então é How Trump Tweets. A gente vai deixar linkado aqui, mas é um excelente exemplo de análise. A gente usa em aula, tipo, meu, quando você fizer análise, você faz uma coisa tipo isso aqui, meu. Pode copiar esse trabalho, copia bastante diferente, mas é bom.
Copia o jeito, copia o jeitão, é muito bom mesmo. E a minha dica, ela é um artigo, eu falei agora no finalzinho aqui, né, da paralisia por análise, e eu vou sugerir um artigo para vocês aqui, da Beck Kane, no Medium, que ele fala sobre a ciência dessa paralisia por análise aqui. Ela pega três experimentos científicos para mostrar os problemas disso para além dessa lentidão e dessa travada aí que a gente comentou, que vão para lados bem diferentes até, que fala como, de alguma maneira, esse paradoxo da escolha ou essa quantidade de informação muito grande, assim, ela deixa a gente com uma performance menor em tarefas que demandam muito, né, da nossa capacidade cerebral, que elas matam até nossa força de vontade de algum jeito. E um que eu queria comentar em específico aqui é que ela mata a nossa criatividade. Eles fizeram um experimento bem legal, neurológico até, que mostra como quando a gente se mete a querer ficar muito super analítico e para as coisas, a gente, como resultado final, muitas vezes tem menos criatividade no output. Então, isso é bem legal. Não vou contar o experimento aqui para não dar spoiler para vocês. Então, recomendo o artigo aqui, The Science of Analysis Paralysis. Vou deixar linkado também para vocês. E agora, vamos se despedir, né, Dani?
Pessoal, valeu. Mais uma semana. Muito bom falar dessas coisas. Curti hoje falar desses assuntos. Espero que vocês tenham curtido também. Segue a gente nas redes sociais, sandbox_e no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn, a gente coloca sempre os nossos posts e conteúdo legal ali. Segue a gente, dá 5 estrelinhas aí no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo isso, e recomenda para os amigos. Seus amigos vão ficar felizes, mais analíticos, menos sujeitos a acreditar em fake news, amigos. Recomendo esse podcast e tenha amigos mais inteligentes.
Exatamente. Esse é um caso clássico que você tem que evitar a paralisia por análise. Não pensa muito. Dá 5 estrelas pra gente, sem analisar muito. Acabou, fechou. E é nóis, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, até semana.
Valeu, pessoal.